Antes de mais, bom dia. Já estamos prontos para iniciar então os nossos trabalhos e penso que já sabem também como é que vai decorrer aqui o processo de audição. Tem uma intervenção inicial de 10 minutos, depois cada grupo parlamentar, e estamos aqui todos os que têm assento parlamentar, eu do Partido Social Democrata, que deputada, ele de novo do CDS-PP, o deputado Porfírio Silva, do Partido Socialista, a deputada Virgínia, Ana Virgínia, do Partido Comunista Português, e o deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda. Vamos então dar início aos trabalhos e informar os senhores deputados que está aqui a Associação Nacional de Professores Contratados, representados por João Bexiga de Almeida, que é o Presidente, que está no meio, César Israel Paulo, que é o Presidente da Assembleia Geral, e pela Tesoureira, Maria Inês Garcia. Dizer-lhe que pode utilizar os 10 minutos da forma que achar, se utilizar na atualidade, se vão dividir, estejam à vontade. Depois, só um bocadinho, depois os partidos, os grupos parlamentares têm 3 minutos e vocês têm novamente 10 minutos para encerrar. A partir daqui então, agradeço, carregue no botãozinho que a sessão vai ser para nós ouvirmos. E pronto, estão iniciados os nossos trabalhos. Muito obrigado.
Muito bom dia. Como há pouco disse, a nossa intervenção vai ser dividida por mim e por professor César. De qualquer forma, eu quero agradecer esta primeira audiência. Portanto, senhor Presidente, excelentíssimos senhores deputados, deputadas e deputados, muito obrigado. Agradeço em nome da Associação Nacional de Professores Contratados, enquanto seu Presidente da Direção, mais uma oportunidade para aqui estarmos. Decorria o ano, eu vou fazer uma pequena breve introdução à história. Decorria o ano 2004, quando um grupo de professores contratados, mais tarde fundadores desta organização, se dirigiu a esta comissão no sentido de se debruçar sobre a precariedade laboral dos professores contratados. Hoje, 12 anos após, e depois de várias incursões junto deste órgão e muitas outras reuniões com responsáveis da tutela da educação de vários governos, ministros, secretários de Estado, diretores gerais, entre outros, e de muitas intervenções junto de parceiros como o Conselho Nacional de Educação, a Provedoria de Justiça, Federações de Educação, grupos parlamentares, Comissão Europeia, Parlamento Europeu, continuamos sem soluções que resolvam a precariedade docente e demonstrem uma vontade clara do Estado português de dissipar um problema que se arrasta há várias décadas. Seguramente muitos de vós, dada a suposta complexidade das questões relativas à gestão dos recursos humanos da educação, poderão duvidar do potencial do vosso papel na construção de uma solução. Mas, sendo este tema de tal forma presente no espaço público e tendo em conta o histórico da ação parlamentar que vos antecedeu, até sentir que pouco haverá a fazer ou então, já teria sido resolvido. Pois, na verdade, se consideramos que este problema nunca foi central na ação política dos partidos do governo, excluindo o governo liderado por António Guterres. No entanto, este é um problema do vosso tempo, uma vez que poderão ficar na história parlamentar tomando as medidas que conduzam a uma alteração de paradigma. Destacamos que a precariedade docente pode ser resolúvel sem grande impacto orçamental e, mesmo tendo em conta os problemas que o país enfrenta, podem ser dados passos substanciais para que o essencial fique resolvido em 3 a 4 anos. Na história recente, fruto da ação da ANVPC, junto de várias entidades nacionais e internacionais, o ministro Nuno de Crato foi obrigado a colocar em marcha algumas medidas, demonstrando à Comissão Europeia e ao Parlamento Europeu que se encontravam em curso soluções para minimizar a precariedade docente. Foram realizados concursos extraordinários de vinculação, legislado um mecanismo de norma-travão e iniciada a remuneração pelo índice 167 dos docentes contratados profissionalizados. No entanto, salvo a questão remuneratória, as duas outras medidas tiveram um impacto perverso no sistema. Passamos muito rapidamente a explicar. Relativamente aos concursos extraordinários de vinculação, pelo enquadramento legal sobre o qual se desenrolaram, permitiu a entrada para os quadros do Ministério da Educação de muitos docentes que tinham desenvolvido maioritariamente as suas funções em escolas particulares. Ora, estes docentes, muitos deles já vinculados nesses estabelecimentos de ensino privado, não só ficaram integrados nos quadros da função pública, como, ao ocupar os seus horários nas escolas, permitiram que os seus colegas que sempre desenvolveram funções no ensino público, alguns com mais de 15 anos de serviço, e nem sequer tivessem conseguido colocação, sendo remetidos para o desemprego. Por outro lado, no que respeita ao mecanismo hoje conhecido como norma-travão, é conhecida a forma restrita como foi operacionalizado. Apenas se enquadraram neste normativo os professores que, à data do concurso, tinham nos seus últimos contratos 5 contratos anuais completos e sucessivos no mesmo grupo de recrutamento, Nessa medida, verificamos, a título de exemplo, a existência de docentes que, tendo muito mais que 5 contratos anuais completos e sucessivos, tinham cobrado a sua sucessividade por apenas alguns dias, por ineficiência da máquina concursal do Ministério da Educação, e ficaram de fora desta vinculação. Professores com pouco mais de 5 anos de serviço que foram vinculados e colegas com mais de 15 e 20 não o foram, acabaram por não conseguir sequer celebrar novos contratos anuais e complexos. Ou seja, este mecanismo de forma que foi legalmente operacional em Portugal veio ainda criar mais danos do que soluções para a precariedade docente. Eu agora vou dar a palavra ao meu colega César para que ele possa detalhar esta situação. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito bom dia, excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimas senhoras e senhores deputados. Depois deste enquadramento realizado pelo João, eu vou apresentar, portanto, soluções objetivas para que possamos realmente discutir a viabilidade das mesmas. Poderíamos escrever ainda mais situações que demonstram a perversidade e os atropelos cometidos ao longo das últimas décadas junto dos professores contratados portugueses e centrar-nos em muitos dos problemas que estes profissionais enfrentam, decorrentes da legislação de concurso, a precariedade na contratação das AECs, a penalização no âmbito da avaliação de desempenho, a utilização abusiva da figura de técnicos especializados e docentes técnicas especiais do ensino artístico especializado, a não aplicação do artigo 79 do Estatuto de Carreira Docente, a não reposição no remuneratório dos docentes contratados recentemente vinculados, etc. São tudo problemas que nós enfrentamos. Mas ao contrário de outras intervenções que realizamos nesta Comissão, hoje apresentaremos apenas medidas de solução para os problemas da vinculação dos professores contratados. Parece-nos muito claro que as medidas adotadas pelos anteriores governos não deram resposta à gravíssima situação de precariedade dos professores contratados. Prova disso é que ainda existem professores contratados no ensino público que desempenham funções docentes com o empregador Ministério da Educação há 10, 15, 20 e mais anos. É por isso momento de colocar em prática ações concretas para a diminuição desta problemática que a todos deve preocupar. O eterno recurso por parte do Estado português a docentes contratados a termo para desempenho de funções enquadradas em necessidades permanentes do sistema. A qualidade da escola pública, quanto a nós, não é possível ser atingida com a perpetuação da precariedade laboral de professores, que têm desempenhado funções docentes em escolas diretamente tuteladas pelo Ministério da Educação há tantos anos, como apresentado muitos deles há mais de 20 anos, pelo que se torna então urgente e inadiável. Realizar, já para o próximo ano letivo, portanto 2017-2018, um concurso externo de vinculação que tenha como linha orientadora o cumprimento de uma resolução da Assembleia da República, que é a número 35 de 2010, vinculando num horizonte claro a definir pela tutela todos os professores que já contam hoje com 10 ou mais anos de serviço. Nessa medida, a nossa proposta é que em 2017 devem ser já vinculados todos os professores que contam com 20 ou mais anos de serviço. Seria um primeiro momento para a resolução de parte do problema. No entanto, deve ser requisito obrigatório a aplicação de uma diferenciação positiva, já utilizada noutros concursos públicos, para professores que têm exercido funções predominantemente em escolas diretamente tuteladas pelo Ministério da Educação, em relação a professores oriundos dos estabelecimentos particulares com um contrato de associação ou outros de índole privado. De outra forma, os impactos de qualquer vinculação a realizar serão novamente totalmente perversos e poderão causar ainda mais danos. É ainda urgente definir o conceito de necessidades permanentes do sistema, considerando como critério objetivo, para a abertura de vagas, todos os horários anuais e completos por grupo de recrutamento pedidos pelas escolas até 31 de dezembro do ano letivo anterior. Desta forma, o próximo concurso externo deverá já contar com esta linha de orientação. Torna-se ainda, por fim, urgente flexibilizar a aplicação da norma travão, que decorre de uma diretiva, que é a Diretiva 1999-70-CE da Comissão Europeia, alterando a legislação, primeiro ponto, tendo em conta ao fim, já no passado dia 8 de novembro de 2015, a possibilidade de renovação extraordinária de contratos a termo certo, portanto, passando agora ao limite para 3 anos. Mas, transitoriamente, nós consideramos que deverá ser aplicada a norma travão a professores que tenham 5 contratos sucessivos, em horário completo e anual, mas que tenham sofrido interrupções entre contratos até um total de 120 dias no período dos 5 anos. Por fim, deverá ser redefinido o conceito também de sucessividade contratual, considerando a mesma para todos os contratos celebrados até 31 de dezembro, em horário anual e completo, dado que a definição de contratos sucessivos, que se constituiu como um dos objetivos e conceitos centrais da Diretiva Europeia, foi construída pelo Ministro Nuno Crato de forma a não prosseguir os objetivos da mesma e tentar vincular o menor número de professores à data, não é? Portanto, estes podem ser seguramente os primeiros passos para a resolução de uma parte significativa da precariedade docente. Excelentíssimo Sr. Presidente e excelentíssimas senhoras e senhores deputados, Esta organização sempre se pautou por uma ação de estabelecimento de pontes com todos os seus autores. A prova é a resolução da 35 de 2010 da Assembleia da República, que fomos nós que tivemos também nessa gênese. Com base numa ação responsável, sustentada em estudos técnicos, com dados objetivos, e consciente da grave situação económica que o país atravessou e atravessa. Respeitando, por isso, todo o tipo de contraditórios apresentados por todos os intervenientes e pressupostos ideológicos que lhes conferiram cabimento. Mas há seguramente questões que, dada a sua centralidade e justiça, não podem ser de arremesso ideológico. A resolução da precariedade dos professores contratados portugueses é seguramente um assunto que deve sensibilizar todas as bancadas, da esquerda à direita. É urgente que sejam apresentadas soluções de curto prazo para a vinculação de professores contratados que, há anos a fio, desenvolvam funções nas escolas diretamente tuteladas pelo Ministério da Educação. É indispensável que qualquer nova regulamentação tenha em conta os direitos adquiridos por esses profissionais ao longo dos anos, criando condições para que exista a necessária harmonia legislativa que permita que todos os professores possam planear devidamente a sua vida profissional, a sua vida pessoal, sendo colocado um fim definitivo às ultrapassagens concursais ocorridas. Portanto, termino esta minha comunicação com a colocação de duas questões centrais aos seus deputados. Senhoras deputadas e senhores deputados, o que é que irão fazer vossas excelências, concretamente a curto prazo, para pôr fim à contratação a termo de professores ad eternum por parte do Estado português? A segunda questão, também ela importante, é quando se realizará a apresentação pública dessas propostas por parte das vossas bancadas parlamentares. Uma vez mais, o nosso sincero agradecimento pela atenção dispensada.
Muito obrigado. Só um bocadinho. Eu pedia depois que estes textos que leram, que os deixassem ficar nos serviços, também para nós podermos dar com melhor propriedade, uma vez que descreveram um conjunto de propostas muito concretas. Muito bem. Deputada Virgínia.
Dá-me licença, Sr. Presidente. Eu era só para pedir, se os senhores deputados presentes não se importassem, que eu fizesse a minha intervenção em primeiro lugar, porque tenho lá à porta pessoas para receber.
Muito bem, por minha parte, não há nenhum problema. Podem se inscrever aleatoriamente, não há nenhuma ordem específica. Muito bem, Sr. Deputado, então, faça a favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras professoras, suponho que serão todos professores, da Associação Nacional de Professores Contratados. Devo dizer-vos que aquelas preocupações que os senhores aqui nos trouxeram hoje são preocupações que nós temos vindo a sentir ao longo do tempo da parte dos professores e sobre as quais temos feito várias intervenções, como os senhores saberão. Eu só queria aqui reiterar que o grupo parlamentar do PCP propõe, como os senhores também já conhecem, aliás foi-vos enviado há pouco tempo o nosso último projeto de lei, propõe um regime de vinculação dos docentes na carreira, que os senhores terão, certamente. Portanto, nós propomos este regime com algumas alterações relativamente àquilo que os senhores aqui defenderam, que nós defendemos que apenas seja a proposta que consideramos mais justa e mais viável, que é a vinculação, pura e simplesmente, pelo tempo de serviço e pela perdão? Exatamente. Pela graduação profissional que resulta, como nós sabemos, da média... das nossas médias académicas, das médias da formação, como é que se chama aquilo, do estágio e o tempo de serviço. Portanto, nós consideramos que, tendo também, com certeza, não sendo uma coisa perfeita, consideramos que é aquela que mais defende ou não prejudica, digamos, os professores. Portanto, nós consideramos que deve ser feita a graduação dependente das vagas manifestadas para horários completos e que os professores que mantenham durante 3 anos, nós também a precariedade docente, nós sabemos perfeitamente o que ela existe e o que tem sido ao longo dos tempos e que então propomos que um horário que tenha 3 anos seguidos na mesma escola, que seja efetivamente 3 anos consecutivos, não é? Que seja, consideremos que é uma necessidade da própria escola, uma necessidade permanente, e como tal deverá ser integrado na carreira. Relativamente àquilo que os senhores falaram aqui assim da norma travão, nós consideramos que esta situação resolverá toda esta situação, portanto, pensamos nós que é a situação mais justa. Estão seriados, é preciso vá-se buscar ali. E contratados em função também, nós sabemos também, não somos insensíveis ao momento que se está a passar, em termos económicos e financeiros, como tal, consideramos que isto deve ser feito em função daquelas que são as próprias necessidades das escolas. Dizer ainda que os professores, se não foram valorizados na escola pública, se não tiverem, têm que ser valorizados para que a escola pública tenha qualidade, serem em número adequado, terem o número de as condições de trabalho que todos que estão definidos na lei de base do sistema educativo. Nós continuamos, assumimos da nossa parte que continuamos a acompanhar estas questões, que faremos as intervenções todas que sejam necessárias, de modo a que haja uma resposta justa. Dizer ainda que este nosso projeto de lei, que já entrou, mas ainda não foi discutido, portanto, neste momento, a nossa proposta em cima da mesa é esta. E pronto, agradecer a vossa presença aqui e pedir desculpa, mas vou ter mesmo que me ausentar. Está bem? Muito obrigada e muito obrigada, Sr. Presidente.
Aproveitar a circunstância, porque nós conhecemos realmente o projeto, foi-nos enviado atempadamente, mas na verdade há um problema de base que nós consideramos e nós reforçamos neste documento, que terá que ser resolvido antes de ser vinculado qualquer professor, portanto, que é a situação dos professores do particular e cooperativo não poderem estar na mesma paridade dos professores de ensino público, como acontecia até, portanto, à situação que nós relatamos. Porque, se adotar, se seguirmos esse princípio, seguramente vão abrir uma série de vagas, sem dúvida nenhuma, parece-nos um princípio verdadeiramente lógico, mas quem vai entrar vai ser quem encabeça neste momento as listas de graduação de professores, que são muitas vezes encabeçadas por professores de ensino particular e cooperativo. Porque basta-lhes ter 365 dias no público e integram, portanto, os quadros diretamente quando tiveram 20 anos numa instituição privada. E nós consideramos que não estamos a resolver o problema da precariedade docente assim. O Estado está a resolver o problema do desemprego desse professor durante um ano. E os que estão em precariedade há 20 anos não são resolvidos. Portanto, isto era só uma nota que gostaria de deixar para a Sra. Deputada também levar isto em consideração em momentos posteriores também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo seu contributo. Quem dos senhores deputados quer intervir? Prefiro. Deputado Porfírio Silva, do Partido Socialista, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Professores, Sr. Presidente da Direção, Sr. Presidente da Assembleia Geral, Sra. Tesoureira, obrigado por terem vindo até ao Parlamento para nos exporem esta situação, que, enfim, é conhecida. Mas que, e aqui é um primeiro ponto, para o Partido Socialista, como para os restantes partidos da atual maioria parlamentar, a questão da precariedade, não só dos professores, mas em geral também na administração pública, é uma questão importante. Nós, é um problema difícil, até por se ter tornado um problema generalizado, quer no privado, quer no público, e, portanto, se ter acumulado um volume de situação que torna as coisas difíceis de resolver, mas tem estado a haver, da parte de todos os partidos que compõem esta maioria, um esforço para tentar encontrar os melhores caminhos para atacar a situação. Eu sei que a Associação Nacional dos Professores Contratados tem sempre uma posição que nós registamos com agrado, ou seja, não deixam em momento nenhum de defender as suas posições, mas têm um esforço de construção, ou seja, vêm sempre com ideias concretas sobre como é que acham que as coisas deveriam ser feitas. Eu gostaria de vos dizer com toda a clareza duas coisas. Primeiro, embora no vosso caso não estejam na mesa negocial, porque não são um sindicato, mas tanto quanto pude saber, perguntando diretamente ao Governo, brevemente haverá negociações que incidirão também sobre esta questão. E, portanto, como eu já disse noutras ocasiões, mesmo que eu estivesse a falar só pela minha cabeça, seria sempre suspeito estar a dar indicações sobre a parte governamental e, portanto, eu não quero fazer isso. Mas quero dizer que, de nossa parte, esperamos que essas negociações corram bem e se comece a traçar um caminho de resolução progressiva deste problema. Não querendo ser demagógico, isto é o outro ponto, nós temos que saber que não é fácil resolver um problema que passou, que tem muitos anos, como disse, já não sei qual dos senhores professores é que disse, mas é um problema que tem décadas, é um problema profundo, e portanto não é um problema que se resolve de um dia para o outro, mas parece-nos a nós também, e concordamos, que é preciso dar sinais de introduzir alguma equidade na forma como as coisas funcionam e dar aos professores a perspectiva de que o Estado conta com eles numa base normal, ou seja, que é, há uma necessidade, há um trabalhador para preencher essa necessidade e essa é a base normal. Sabemos que há sempre, o mundo não é estático, a demografia não é favorável, portanto sabemos que há sempre que ter uma margem de manobra na gestão do sistema, mas temos essa preocupação e tomamos boa nota daquilo que nos disseram. Nós temos muita consciência, e aliás, aqui neste ponto em concreto, como muitos outros, mantenho-me exatamente na posição do meu partido na legislatura anterior. Nós sempre dissemos, nós temos consciência de que isto não se resolve de um momento para o outro, não é? Agora, alguns aspectos concretos contemplam injustiças que têm que ser corrigidas. Por exemplo, a forma como foi aplicada ou como foi desenhada a norma travão. Agora não estou aqui para tecer considerações genéricas e filosóficas sobre qual era a intenção, porque isso já seria um juízo político que podemos deixar para outra altura, mas na realidade o mecanismo prático faz com que haja, deram alguns exemplos, ou talvez todos aqueles que estão nesse caso, há situações pouco lógicas, quer dizer, em que as pessoas, às vezes por coisas que não têm nada a ver com a sua responsabilidade ou por circunstâncias até da gestão do corpo docente nas escolas, acabam por ser prejudicadas, não se percebe porquê. Quer dizer, o que se percebe é que é injusto que uma pessoa tenha não sei quantos anos e, por causa de um truque na colocação, por exemplo, ou por causa da forma como os grupos disciplinares estão desenhados, a pessoa de repente fica de fora e nunca mais. Quer dizer, está sempre a correr contra a passadeira. É como, se em vez de estar a andar no passeio, estivesse a correr numa passadeira que corre ao contrário. E, portanto, sobre essa matéria, e não querendo entrar em matérias que são de negociação sindical com o Governo, para não haver confusões, mas certamente que nós procuraremos estar atentos a que se trace um caminho, traz-se uma expectativa, sabendo que não se pode resolver tudo de um dia para o outro, sabendo que há constrangimentos e que não vão desaparecer assim milagrosamente rapidamente, mas sabendo que tem que se dar as indicações de que se está a trabalhar no sentido de reverter a lógica da precariedade, por um lado, e por outro lado corrigir situações que no concreto são realmente incompreensíveis, porque nós não vivemos no Palácio de São Bento, também temos amigos que
são deputados, alheio um tempo de intervenção extraordinariamente favorável.
Estou a abusar da sua paciência e da sua tolerância. Mas realmente nós conhecemos, temos amigos e colegas que são professores e que vemos situações que realmente não fazem sentido. E esses sinais têm que ser dados. E aquilo que nós nos comprometemos não é muito, é nós estamos atentos, vamos usar os vossos materiais e fazer pressão para que se comece esse caminho.
Dizer que favoreço um aos outros. Eu acho que o ambiente é informal e acho que temos aqui um assunto em que todos acabamos por concordar em algumas coisas e, por isso, falar e expor as situações e os pontos de vista nunca é demais. Não sei quem quer fazer a intervenção agora, se o Luís, pode ser o Luís. Está o Luís, Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda. Obrigado.
Muito bom dia a todos e a todas, senhores deputados. E, obviamente, também saudar a vinda aqui da Associação Nacional de Professores Contratados, que é sempre bom, não pelas melhores razões, é verdade, por problemas que precisam de ser resolvidos já há muito tempo, mas é importante também esta comissão tenha um trabalho de ouvir todos aqueles e aquelas que se dirigem a nós. É verdade que a norma 9970 da CE sempre teve grandes deficiências, não a norma, mas a aplicabilidade da norma em Portugal, por várias decisões políticas e muitas das vezes por um desenho sempre um bocadinho errado daquilo que deveria ser a verdadeira aplicação da mesma. E, portanto, nós temos vindo a assistir, não só no ensino básico e secundário, mas também no ensino superior, temos de outra forma, obviamente, mas também situações de precariedade que dependem desse problema. E é verdade que na anterior governação a norma travão teve um efeito exatamente contrário àquele que dizia que iria resolver, não é? E, portanto, nós estamos a admitir que, em primeiro lugar, já existiam problemas de precariedade na classe docente que derivavam em muitas coisas da má aplicação da norma, e de facto a norma travão o que veio a fazer foi exatamente o contrário de um travão, foi multiplicar esses problemas de precariedade. Nós na altura tomamos uma posição contrária a essa decisão política, e acho que bem, e hoje estamos numa situação, numa legislatura que foi possível em parte reverter parte dessas anomalias. E, portanto, nós estamos a falar num quadro em que o Estado admite que tem professores há 5, 10, 15, 20 anos, exatamente nas mesmas funções, que as escolas sabem que precisam deles para aquelas disciplinas em específico, para aqueles horários em específico, mas, na verdade, pelo facto do concurso estar mal desenhado e por se continuar num conjunto de decisões políticas que já vêm andar há anos, como disse, desde 2004, a não ser resolvidas, nós estamos a tirar pessoas que têm 20 anos de carreira e nunca conheceram um contrato efetivo de trabalho, que, na verdade, é uma situação mais do que de lamentar, uma situação de alguma urgência. Da parte do Bloco de Esquerda, nós já temos vindo a trabalhar sobre este assunto. Estamos a ultimar um projeto que iremos entregar muito brevemente e, portanto, depois ficará dependente do agendamento e da discussão na Assembleia da República, mas da nossa parte, tal como no passado, obviamente, poderão contar com o Bloco de Esquerda. Apresentaremos esse projeto muito brevemente, enviaremos também à Associação Nacional de Professores Contratados, como é óbvio, e faremos o quanto antes e dentro do possível e do agendamento natural que a Assembleia da República tem, fazer essa discussão aqui, e obviamente que contará e quer contar com os contributos da Associação Nacional de Professores Contratados e, obviamente, também com todos os contributos de todos os outros partidos aqui da Assembleia da República, com sindicatos e outros agentes ativos do setor, porque realmente é um problema complexo, mas que merece ser resolvido o quanto antes, porque, pelo menos, para dar um avanço de uma vontade política e de algumas decisões primárias que podem reverter em parte este quadro de retrocesso que tem sido o aumento da precariedade na escola pública. E mais uma vez, obrigado pela vossa atenção e pela vossa vida.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Foi mais sucinto do que a intervenção anterior, mas muito bem. Não era difícil. Sr. Deputado, então, Sr. Deputada Hilda Novo, do CDS-PP.
Eu cumprimento os representantes da Associação Nacional de Professores Contratados e agradeço a exposição que fizeram, que foi vasta, apesar de ser rápida, e talvez a rapidez fez com que eu tivesse alguma dificuldade em notar tudo e, portanto, agradecia também que nos fosse feito chegar às vossas exposições. De qualquer das maneiras, daquilo que eu acho neste momento poder referir, eu entendo que as preocupações que apresentam e que têm sido reiteradas ao longo do tempo, algumas das quais eu tenho que dizer que concordamos, são legítimas. No entanto, é difícil, e temos que conhecer que é difícil legislar abrangendo tantos casos particulares, por forma a não haver danos colaterais em relação a algumas situações que não conseguem ser solucionadas e que eu quero crer que não são propositadas. Não me posso coibir, porque acho que não devo, de dizer que realmente acho que o efeito colateral perverso da operacionalização da norma travão foi, de facto, injusta em relação aos contratos anuais sucessivos no grupo de recrutamento. É a minha opinião pessoal. Mas também, em relação àquilo que mencionaram, de definir conceitos, fazer diferenciações, acho que é uma situação ainda polémica, principalmente a diferenciação positiva que pretendem. Definir conceitos acho que é importante. Claro que há nuances próprias que têm que ser consideradas, nomeadamente aquilo que referem como as necessidades permanentes das escolas, que não são tão permanentes assim, porque, como sabem, hoje em dia temos problemas de demografia que assola o país e que fazem que haja uma certa flutuação em relação a essas mesmas necessidades. Isto sem deixar de reconhecer que houve alterações provocadas pela situação difícil que o país atravessou, que levaram também a que as necessidades fossem menores. No entanto, o CDS está atento a tudo aquilo que tem sido essas preocupações. Tomámos devida nota, queremos ver em pormenor as sugestões que fizeram e com certeza que teríamos alguma iniciativa e poderíamos eventualmente realizar alguma proposta em função daquilo que são as vossas chamadas soluções objetivas. De qualquer maneira, agradecemos essa colaboração e tomamos a devida nota e esperamos poder ajudar posteriormente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora vou fazer eu aqui o papel, foi mais sucinta ainda. Como é que isto funciona? Agora é aqui reset. Muito bem, que é para eu também não abusar muito do tempo. Cumprimentar-vos mais uma vez e agradecer o contributo que aqui trouxeram para um tema que me é também particularmente relevante, porque sou professor do ensino básico e secundário, também vivi as agruras da contratação, embora no meu período, os senhores certamente que viveram isto, ainda havia aquelas coisas dos mini concursos, que tínhamos que fazer aí uns raids pelo país e depois entravam colegas nossos que tinham médias inferiores, porque tínhamos que desistir em dias diferentes. Era uma bolsa de contratação manhosa, vá, e que trouxe prejuízos depois no ordenamento ou na classificação profissional, mas eram as regras que mudaram. E desde essa altura que sempre foi uma preocupação, para mim, para os meus colegas, viver esta incerteza de no início de cada ano não ter uma colocação anual, mas optei, fui às ilhas, vinculei, são daquelas coisas que têm que se fazer, é um percurso que tem que ser feito. No entanto, não resolvia a injustiça em relação a outras atividades profissionais ou outras profissões. Chegar no final de cada ano, perceber que somos necessários e não vermos renovado o nosso contrato. Com isto, o que é que eu queria dizer? Queria dizer que eu julgo que durante este tempo a norma travão, independentemente das críticas que se façam e fruto da luta que também foi realizada pelos professores, nomeadamente liderada pelos professores contratados, foi uma conquista, permitir que houvesse, pelo menos, um processo que já definisse ou que acabasse com algumas das injustiças. Não estou a dizer que está tudo resolvido, mas resolveu pelo menos de alguns que também eles necessitavam que se repusesse essa justiça. Julgo que não há nada que seja insubstituível, nomeadamente a norma travão, né? E que por isso mesmo é bom que se olhe para o sistema de uma forma bastante integrada. Eu julgo que não é só a vinculação dos professores que está em causa, acho que está muito mais do que isso. E terá que haver, no meu entendimento, e julgo que também posso aqui assumir que será do PSD, um olhar para o sistema educativo de uma forma mais integrada. Nós sabemos que, se calhar, alguns desses professores já estariam hoje vinculados se não tivéssemos alargado a idade da reforma. A idade da reforma condiciona, a redução do número de alunos condiciona. No entanto, temos também professores no sistema que não estão motivados e temos outros que não estão no sistema, que querem entrar e que estão motivados para ficar, não é? O que quer dizer que eu acho que temos que ouvir e temos que procurar, mediante as soluções concretas que apresentam, para o caso específico da contratação dos docentes e para a melhoria do sistema num todo, enquadrar isto com uma visão mais alargada, mais abrangente, que eu julgo que depois irá ao encontro daquilo que são as aspirações dos professores que querem vincular e que estão contratados, e que melhorará também aquilo que são as respostas de deficiência por parte do sistema.
Julgo que é interessante partir daqui. Não vi aí na proposta, nomeadamente, a questão das prioridades. É preciso termos aqui, salvaguardar também os direitos constitucionais, o concurso é público e o acesso tem que ser garantido a todos. Eu não vejo aqui se é possível ou não, mas causa-me aqui alguma comichão, vá, entre aspas, não permitir que outros portugueses possam aceder a um concurso público de acesso, alguns deles que estiveram também integrados numa rede de oferta pública, nomeadamente os que têm contrato de associação, era isto que era que eles desempenhavam. Por isso, não sei, eu não estou a dizer que não seja este o caminho, não consigo avaliar a proposta no seu todo, mas é um ponto de partida. Da nossa parte, há vontade política também de melhorar sempre, mediante aquilo que vocês aqui apresentaram. Não julgo é que neste momento também, e em função do que aqui foi dito por parte da maioria parlamentar, há condições para que o Governo faça alguma coisa. Pergunta que eu vos faço, da parte do Governo, que já reuniram, o Governo este ano conseguiu passar entre o estado de graça para a colocação dos professores, até porque há sindicatos que desapareceram de circulação. Saber se vocês já reuniram então com o Governo, este ano não conseguiram, se tinham proposto e para o próximo ano, uma vez que o processo de concurso se tem que tratar, no meu entender, até ao final deste ano, podem abrir já em janeiro, os processos de colocação interna, se já têm algum indicador, se já há alguma proposta vossa ou contraproposta às propostas que vocês apresentaram. Muito obrigado, direção.
Também vai-me dar-se, eu espero que me dê mais um bocadinho se eu precisar, porque há aqui uma série de questões sobre a mesa.
Claro que sim, claro que sim.
Portanto, muito obrigado, Srs. Deputados, pelas vossas intervenções. Eu tenho aqui, portanto, vou tentar ser o mais cirúrgico possível, e talvez centrar-me um bocadinho mais nestas duas últimas intervenções, porque tocam aqui algumas situações importantes, nomeadamente da Sra. Deputada do CDS e do Sr. Deputado do PSD, por uma simples razão. Portanto, nós do lado, portanto, do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista, temos aqui alguns, portanto, alguns sinais que foram apresentados, embora não haja propostas verdadeiramente objetivas do Bloco, vai haver em breve. Acreditamos que podem ser traçados os caminhos, e estes 20 anos que nós apresentamos já para o próximo ano é uma vinculação diminuta, mas é um sinal. É um sinal de chegarmos a algum lado, portanto. Eu centrar-me-ia nas duas intervenções da Sra. Deputada e do Sr. Deputado do CDS e PSD pelo seguinte. Portanto, aqui uma parte importante que eu gostaria logo de fazer o contraditório, que é a discriminação positiva ou a diferenciação positiva. Essa diferenciação positiva foi criada pelo Governo PSD-CDS, portanto, neste caso liderado pelo Ministro Nuno Crato, relativamente aos concursos do ensino artístico especializado e, por exemplo, agora estou com dúvida séria na Madeira ou nos Açores, obrigando que os candidatos para concorrerem àqueles grupos tivessem que ter 1.800 e tal dias, a título de exemplo. Ou seja, isso não é inconstitucional, são os governos que vossas excelências suportaram, não teriam feito. Mas, na verdade, esta proposta de diferenciação foi apresentada na altura ao Governo PSD-CDS e que nos respondeu, curiosamente, à institucionalidade da mesma. Portanto, eu julgo que aqui não haverá nenhum problema de institucionalidade, porque senão não teria, os concursos públicos não teriam decorrido. Agora, há aqui uma parte importante, há aqui uma coisa...
Isso é uma coisa, para se dizer, eu também já tenho, só para o leitor,
sim.
Na altura havia os 4 de zona pedagógica.
Sim, eram os 3 anos, para ir ao 4.
No meu tempo era 5.
Sim, depois passou para 3, no tempo...
Isto é o tempo de ser... É uma coisa,
sim.
Sim. Todos eles, agora, uma coisa é dizer assim, quem prestou serviço público, ou na rede pública, mas numa instituição cooperativa ou privada, não pode concorrer. Eu estou a dizer isto, mas até posso estar aqui...
Mas eu estou a concordar consigo. Eu estou a concordar. O ponto que defende... tocou exatamente no que nós queremos. É tempo de serviço mesmo. Portanto, o que nós queremos não é nenhuma discriminação de dizer que os professores do particular não podem concorrer. É exatamente colocar uma situação como essa, que só com 3 anos ou 5 anos, nos últimos 10, por exemplo, tendo no público, é que eles podem aceder.
Eu estou a falar aqui, que eu estou a querer dizer.
Sim, sim.
Há uma rede pública, de oferta pública.
Compreendo, perfeitamente.
E estamos aqui, o tanto tem a ver com a oferta pública à escola pública.
Compreendo, compreendo. Sim, sim, é o que diz a Constituição. Compreendo.
Nestes dois casos em que a rede é pública, embora prestada por
outras entidades privadas, sim, né, sim.
Operadores privados ou não?
Sou privado ou não, sim, sim.
Aqui não estou a falar do privado.
Sim,
do
sim, sim.
É a rede pública.
Sim,
doutor, mas... Estamos aqui a falar a estes professores, que julgo que pode haver aqui algum...
E eu vou, agora vou à segunda parte, que por acaso foi engraçado, porque nós tivemos uma conversa na comissão, não, com o grupo parlamentar do PSD, há uns meses atrás, ainda na anterior composição, há uns anos, neste caso há dois anos, mais ou menos, e um dos deputados, na altura, também ficou com dúvida. Uma deputada e um deputado. E depois, no final, tivemos uma conversa e eles perceberam a nossa ideia. Não, perceberam o enquadramento, repare, porque há aqui um argumento muito forte. É que a norma travão foi aplicada pelo Estado português para as escolas particulares em 2003. Ou seja, os professores que em 2003, nas escolas de contrato de associação, estavam lá ao formalizarem o quarto contrato, e não era anual completo, era sucessivo, mas podia ser incompleto, temos casos de colegas incompletos, ao formalizarem o quarto contrato, essas entidades colocaram-nos num quadro. O nosso problema não é nada com os professores do particular e cooperativo, até porque não temos nada contra esses professores. A verdade é que eles, grande parte destes que encabeçam as listas, estão no cimo da lista. Estão no cimo da lista porque eram quadros dessas organizações. Porque a diretiva 199/70/CE foi aplicada para o privado em 2013 e só 11 anos depois, e bem, pelo governo, neste caso do Dr. Nuno Crato, foi aplicado para... O ensino público, mas também, digamos aqui entre nós, porque é que foi aplicado, porque nós entramos em grande na Comissão Europeia, tivemos reuniões no plenário do Parlamento Europeu, tivemos reuniões com a própria Comissão Europeia e veio um parecer fundamentado que o Governo tinha que apresentar uma solução. E a solução foi muito fácil de apresentar, porque assim, eu sou completamente defensor do modelo da norma travão. Agora, a solução foi feita, e hoje é muito fácil, porque temos dados estatísticos do Ministério da Educação com estudos prospectivos, foi tudo analisado e foi vista a forma de entrar menos gente para o sistema possível. E foi assim que surgiram os 5 contratos anuais completos e sucessivos no mesmo grupo de recrutamento. Pronto, isto é claro para toda a gente, não estou a dizer que, portanto, toda a gente compreende que é uma altura em que o país era um ponto de partida. Agora, isto envolveu realmente todos esses problemas. Agora, esta questão do ensino particular estar na mesma prioridade, nós consideramos realmente que é complicado estar a vincular professores como os últimos concursos extraordinários que fizeram, e nós sabemos e temos dados objetivos que entraram muitos professores que eram quadros há muitos anos de instituições, neste caso particulares, e que depois vieram para o público. Portanto, e estamos a falar da precariedade do docentes que estão há 20 anos à espera de serem integrados na carreira, só dando aulas exclusivamente em escolas diretamente tuteladas pelo Ministério da Educação. Pronto, isto é só um apontamento para se perceber que esta diferenciação positiva já existiu em concursos públicos, exatamente realizados por ministérios anteriores, tendo em conta, por exemplo, esta situação da Madeira ou Açores, que agora não consigo precisar, e do ensino artístico especializado. Depois, o problema da demografia é um problema que nós sabemos que existe, mas também o Sr. Deputado falou na altura da questão da redução do número de alunos, mas também houve um aumento do número de alunos por turma. Portanto, houve aqui uma série de situações que permitiram que até o governo do Nuno Crato conseguisse vincular 4 mil professores, o que não deixa de ser importante no momento da assistência financeira, mas dispensou quase 40 mil. Isto é importante também ser dito. Portanto, houve aqui... Pronto, estes números, sim, nunca são, mas perto disso, 30 e tal mil professores. Portanto, houve aqui, houve alterações profundas, uma delas, todos conhecemos, foi a alteração dos quadros de zona pedagógica, não é? E que obriga hoje professores do ensino, professores de quadro, a percorrerem centenas de quilómetros diários, não é? Porque a sua zona aumentou. Isto vai ser muito difícil de ser resolvido, porque quê? Porque voltar atrás em algumas coisas é complicado. Portanto, isto tudo são no fundo, tomadas de decisão políticas, que são legítimas, não é? Mas, na verdade, vieram proporcionar também que a precariedade docente, no caso das pessoas contratadas, fosse nitidamente... Foi-se agravando, não é? Foi-se agravando, e estas entradas para o quadro foram realmente importantes, resolveram os problemas de 4 mil e tal professores, mas, na verdade, muitos dos problemas que hoje estamos a debater-nos foram, em tempo útil, avisado, neste caso, o anterior Ministério, de que eles iriam ocorrer. E a decisão foi levar avante grande parte delas, e, na verdade, hoje sabemos os danos colaterais que foram criadas. Portanto, esta definição que a doutora disse muito bem de conceitos é realmente importante, porque nós nunca tivemos uma definição de conceito. Há um conceito importante, que foi definido também no tempo do Ministro Nuno Crato, que foi o conceito de anual, porque até aí também não havia a lógica do que era um conceito de um horário anual. Mas também esse conceito foi feito num sentido restritivo. Então foi feito o conceito de anual até à abertura do ano letivo. Portanto, o conceito de anual passou a contemplar apenas, naquele período que o Ministério da Educação deixa que as escolas abram e arranquem o ano letivo, um indivíduo que seja colocado uma semana depois já não formaliza um contrato anual. Quando, anteriormente, pelo 132 de 2012, era até ao final de dezembro. Portanto, estamos aqui a ver como é claro que não é só a diminuição do número de alunos no panorama nacional, porque então, se esta relação diminuição de alunos e rácio de diminuição de professores fosse decorrente uma da outra, nós não tínhamos tão poucos professores na escola, ou então estávamos com um problema de Portugal ia desaparecer nos próximos anos, porque estávamos a ter uma redução de alunos absolutamente drástica. Essa questão do contrato anual é importante que seja revista, porque nós temos colegas nossos, daí aquelas interrupções que nós apresentamos na norma Travão, que interromperam os seus contratos por duas semanas. E não são pessoas que têm 5 contratos anuais completos e sucessivos. São pessoas que têm, às vezes, 8 e 9 contratos anuais completos e sucessivos. E até vos posso dizer que um caso específico que nós conhecemos interrompeu, mesmo puramente, e tem declarações passadas pela escola, por ineficiência da máquina de concursos. Porquê? O horário foi para a DGAI e andou lá perdido 2 semanas para ser lançado na reserva de recrutamento. Como não foi lançado naquela que retroagiu a 1 de setembro, este nosso colega perdeu ali uns dias por ineficiência da máquina de concursos e foi-lhe completamente anulada a possibilidade de entrar para os quadros e mais, com toda esta entrada também dos 4 mil professores para os quadros, obriga a que aconteça o quê? As vagas sejam ocupadas e ao ser ocupadas, como sabemos, não são muitas as vagas disponíveis e esses professores nem sequer conseguem mais formalizar horários completos anuais, portanto, sucessivos. Isto é muito importante, daí nós apelarmos à sensibilidade de toda a gente para perceber a razão pela qual nós consideramos que tem que haver a tal diferenciação positiva, pelo menos no momento transitório de resolução da precariedade desses professores que estão há muitos anos no público à espera de serem vinculados. Porque se isso não acontecer, temos a encabeçar as listas, então os tais professores com muitos, muitos anos de trabalho noutras organizações, vêm cá só fazer um ano no público, vinculam, com legitimidade, porque a legislação permite, portanto isto não há aqui dúvida nenhuma, mas na verdade o colega que estava há 20 anos no público para vincular nem sequer vai apanhar o horário, porque o horário ficou ocupado. As necessidades permanentes do sistema são outro conceito que tem que ser, e o Ministério da Educação, digamos aqui, usando a expressão, vai fugindo como o diabo da cruz, não é, relativamente ao conceito de necessidades permanentes do sistema, porque ao longo dos governos que nós fomos contactando desde que existimos e desde que o nosso grupo existe, desde 2004, nunca foi posto sobre a mesa uma possibilidade de negociar um conceito de necessidade permanente do sistema. Porquê? Porque houve anos que todos nós sabemos que foram anos de boom de contratações, não é? E como foram anos de boom de contratações, nomeadamente no tempo da ministra Maria Lourdes Rodrigues, com o programa Novas Oportunidades, etc., haveria uma entrada muito grande para os quadros, porque os professores eram mesmo contratados anualmente, sucessivamente, e por muitos anos, não é? O que é que acontecia? Aconteceu que essa necessidade permanente, com o subterfúgio de serem cursos profissionais, serem cursos CEF, na verdade poderiam ser extintos nas escolas mais tarde ou mais cedo, a necessidade poderia não ser permanente. Pronto, assim, foram utilizados ao longo dos anos muitos subterfúgios para que não haja uma objetividade no concurso de professores. E o que nós queremos é isso, é um sinal de que vai ser criada uma objetividade. E quando nós criamos aqui a ideia de ser formalizado, como foi o conceito de anual no 83A de 2014, ser formalizado o conceito de necessidade permanente, ser formalizado o conceito de sucessividade. Porque isso vai permitir o quê? As pessoas saberem, com base no concurso do ano anterior, ou de há 2 anos, ou de há 3 anos, perceberem quando é que vão entrar para o quadro e quando é que vão conseguir estabilizar. A norma Travão, e digo também concordo com o Sr. Deputado, é uma vitória. A existência de um mecanismo que até agora é o único que permite, pelo menos, um professor saber que anda pelo país todo se tiver a encabeçar a lista e que vai ser vinculado ao fim de X anos. Isso não há dúvida nenhuma. E eu considero que ela, mesmo por imperativos europeus, ela nunca poderá terminar. Agora, vai ter que ser reenquadrada na legislação, nomeadamente com o pressuposto de ter terminado aquela possibilidade de extensão de contratos a termo, que foi esse o requisito que nos foi dado pelo anterior governo, da razão pela qual tinham sido colocados sobre a mesa os 5 contratos anuais completos e sucessivos. Se o enquadramento desaparece, eu julgo que a legislação vai ter que ser também alterada. Portanto, eu acho que, acima de tudo, é importante partirmos, e para finalizar a minha intervenção, partirmos para essa formalização de conceitos, para dar estabilidade ao sistema e, acima de tudo, também dar estabilidade às escolas. Porque nós falamos de recursos humanos docentes, mas a verdade é que as próprias escolas também sofrem com esta instabilidade. Sofrem com esta instabilidade na medida em que não sabem muito bem se podem continuar ou não a contar com um determinado tipo de professor a trabalhar na sua escola ou mesmo com alguma regularidade de colocação de professores naqueles cursos que vão arrancando e vão, ano após ano, sendo diversificados consoante a oferta formativa. Julgo que Este governo poderá seguramente ficar, não só os deputados como o próprio governo na história, a darem um passo nesse sentido. Nós, como foi dito pelo seu deputado Porfírio Silva, nós temos realmente e temos tido com todos os grupos parlamentares um trabalho extremamente aberto, tivemos sempre com o PSD, tivemos sempre com o CDS. O CDS foi um dos partidos com quem nós mais reunimos ao longo da última legislatura, por sabermos que também conheciam profundamente o sistema, talvez por isso, por conhecerem profundamente o sistema, foram absolutamente cirúrgicos nas mudanças que fizeram, nomeadamente o Dr. Casanova de Almeida conhecia bem o sistema, pronto, e é natural, quem conhece bem o sistema sabe onde é que o há de alterar, mas tivemos sempre muito cuidado nas reuniões e na preparação das reuniões com o CDS, porque sempre foram, apesar de termos formas diferentes de encarar as propostas, houve sempre um respeito e uma discussão profunda dos dossiês. Com o Partido Socialista também, portanto, durante longos anos fomos trabalhando, com o Bloco de Esquerda e com o PCP tivemos trabalhos muito importantes, nomeadamente na Resolução 35 de 2010, com o deputado Ana Drago à data. Portanto, há aqui um trabalho de estabelecimento de pontes importante e de responsabilidade da nossa parte, percebendo a situação que o país atravessa. Os 20 anos são uma proposta inexecuível? Não são. Podíamos trazer os 3 anos, os 4 anos? Podíamos. Nós achamos é que é importante dar-se o tal sinal. Talvez os 20 anos sejam um sinal para que em 4 anos nós consigamos chegar à Resolução 35 de 2010. Eu acho que essa resolução é um marco histórico no Parlamento relativamente aos recursos humanos e educação. Porque não teve votos contra. E não é fácil isso acontecer, como sabem. E só teve a abstenção na altura também por parte do Bloco de Esquerda, porque havia um projeto de lei que ia mais além da própria 35 de 2010. Eu julgo que isso pode ser um ponto de partida para chegarmos a alguma solução. Nós estamos totalmente abertos, nós temos estudos técnicos que temos levado para responder ao seu deputado ao Ministério da Educação. Nós temos o cuidado, sempre que vamos reunir com o Ministério da Educação, levarmos mapas e estudos que demonstrem como pode ser resolvido por grupo de recrutamento, porque sabemos que estas coisas de falar no global depois pode hipotecar a própria vinculação, porque há grupos que estão muito saturados, não esquecendo também que os professores que, apesar de pertencerem a esses grupos saturados, trabalharam muitos anos com horários completos e sucessivos. Temos que chegar realmente aqui a uma situação de meio termo, mas para terminar mesmo agora, eu só gostaria de vos realçar um mapa que nós levamos, temos mostrado aos parceiros educativos, que foi um estudo que nós fizemos de 2005 a 2015. Todas as necessidades do sistema, horários completos e anuais, foram pedidos pelo Ministério da Educação nas escolas públicas e as vinculações que foram feitas a nível nacional. E chegamos a uma coisa que eu julgo que será unânime aqui, a consideração será unânime com todos os presentes, que é: nunca houve um algoritmo nem uma lógica para abrir grupos, vagas por grupos de recrutamento. Nós temos nesse mapa percentagens nos grupos de 10% de abertura de vagas e noutros 1,6, 3%. Se existe um algoritmo, deve ser um algoritmo altamente complexo, não é? Que dê uma aleatoriedade a esse género. Portanto, o que nós esperamos é que seja realmente trabalhada a legislação de forma a dar garantias, porque reparem, ao darmos garantias aos professores, estamos a dar garantias ao sistema e estamos a dar garantias ao próprio tutela e ao próprio Ministério da Educação. Muito obrigado.
Bem, só uma coisa que não referiu, já iniciaram as negociações com o Governo para este...
Nós somos uma organização, portanto, não nos criamos como sindicato, temos tido contacto permanente com o Governo, agora é momento de interromper um pouco esse contacto, porque vão iniciar-se o contacto com os sindicatos, com as federações, o que é absolutamente lógico, que nós sejamos mais recatados, que as nossas propostas são públicas, e teremos depois um momento também de na praça pública, vir dar o nosso comentário, como sempre, o contributo e o comentário quando as negociações forem apresentadas e forem tornadas públicas as propostas por parte dos nossos colegas das federações.
Muito bem, muito obrigado.
Pronto, eu quero agradecer aos seus deputados, às suas deputadas, ao seu presidente, agradecer a recepção que nos proporcionou e estaremos agora ao dispor para algumas dúvidas que ainda possa e queiram colocar-nos sobre toda esta nossa apresentação. Portanto, o César estará disponível para, em pormenor, embora penso que fomos nas nossas intenções e que gostaríamos, de facto, continuar a proceder, e vamos continuar de certeza a proceder como temos até aqui, no sentido sempre de proporcionar a todos os grupos parlamentares aquilo que é a nossa ideia. Não temos poder negocial, mas de qualquer forma vamos ter sempre a oportunidade de apresentar aquilo que é a nossa ideia sobre a forma de minimizar estes efeitos de precariedade. Se assim for e se formos bem-sucedidos, há de chegar a uma altura que deixaremos de ser nós, porque já não faz sentido nós termos que falar sobre precariedade e sobre contratos de trabalhadores a contrato. E agradeço. E, portanto, estamos ao dispor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado e Deputada.
Muito obrigado também a todos, em nome da Assembleia da República, agradecer o vosso contributo. E, da nossa parte, acho que vamos todos estabelecer pontos para ajudar a resolver o problema.
Vamos enviar os documentos, talvez em formato digital.
Em formato digital, que é mais fácil também. Está bem?
E
mesmo esses mapas que dizem que têm, com as projeções, com tudo, acho que era interessante que todos tivéssemos acesso a esse tipo de informação. Está bem?
Mas há aqui uma situação.